Você pensa que porque somos mutantes, nós somos melhores do que eles. Que nós merecemos governar. Era isso que você queria e foi isso que eu te dei. Mas olha o que aconteceu. Mesmo quando você tem o que quer, você continua sendo esse homem horrível. Nós não somos o próximo passo da evolução. Nós não somos deuses. Somos aberrações. Olhe para nós, papai. Somos aberrações, mutantes. Você escolheu eles ao invés de nós e você arruinou tudo. Pai. Pai. Pai.
Chega.
Chega. Mutante. Chega. Mutante. Chega.
Mutante detectado.
Capricha mais nesse discurso, queridinho.
X-Men. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Você está ouvindo Frequência Sentinela, o podcast do Universo X-Men, e a gente está aqui para se preparar para a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, fazendo o quê? Relembrando das peripécias da nossa perseguidorinha de mutantes favorita, ela mesma, Margaret Wanda, mais conhecida como Feiticeira Escarlate. Como o filme do Doutor Estranho, assim como o WandaVision, parece ter se inspirado um pouco em Dinastia M e vai ter o Professor Xavier lá, a gente já vai aproveitar e relembrar esse clássico que é um marco das HQs da Marvel. Mas antes disso, a gente se apresenta. Meu nome é Felipe.
Saudações, diretamente de Araco, Alisson aqui.
Oi, gente, Lucas aqui, diretamente da Anomalia Maximoff.
Oi, gente, Maicon aqui e Dinastia M, peço que não mencione esse nome.
Natan presente, olá.
E é aquele esquema de sempre. Vocês que estão ouvindo, se puderem dar like nas postagens, clicar nos nossos links, se possível, comenta, porque isso ajuda muito. A gente tem lido alguns comentários bem legais e a gente acompanha mesmo o que vocês mandam.
A gente também tem lido outros não tão legais, mas também é culpa do Daman, tá?
Como é?
Bom, é isso aí. Seja na página do Facebook, no Instagram, no site, vocês mandam lá seus comentários e a gente lê. Às vezes é bom, às vezes é ruim, mas a gente lê. Assina nosso conteúdo no Spotify. Se quiser mandar um e-mail, um feedback pra gente, vocês podem mandar pra frequenciasentinela@gmail.com.
Mas assim, lembrando duas coisas, a gente tem família, então tenham piedade, e a segunda coisa, aceito críticas, mas também não fico quieto.
Bom, mas bora lá. Dinastia M, que é um HQ de 2005, de Brian Michael Bendis, e artes por Olivier Coipel, né? Eu acho que é assim que se fala. Olivier Coipel, Frank Darmata e Tim Townsend.
Frank da Mata foi um parente do Luca?
O arte está no meu sangue, está de família.
Não, que esse é Darmata. Foi quase. E é basicamente assim, essa história é ambientada após Vingadores a Queda, que a gente não vai falar muito aqui, né? Porque senão vai ter que voltar muito a história. E também que é Vingadores, né? Universo X-Men.
Diz o Universo X-Men depois de fazer um podcast sobre o Universo da Loucura.
Mas a gente só fez também, porque o Professor X tá lá. E a Wanda? A gente não largou a mão da Wanda.
Ela continua sendo filha do Magneto, sim. Isso, a minha opinião, importa.
Exatamente. E se reclamarem, a gente torce pra ela voltar a ser mutante.
A gente torce, inclusive.
Verdade. Mas vamos lá dar um contexto geral, né, de Vingadores da Queda, sem dar muitos detalhes. O que é preciso saber dessa HQ é que existiam os filhos gêmeos da Wanda, que são criações místicas, não os filhos de verdade, porque Visão, né, um robô, hein? Meio difícil. E os filhos da Wanda, na verdade, eram fragmentos da alma do demônio Mephisto, que absorve as crianças pra ficar mais forte, e a Wanda perde os filhos, ficando muito mal, ela fica com depressão e tal. E pra ela manter a sanidade, os Vingadores alteram a mente dela, fazendo a Feiticeira Escarlate esquecer todo esse rolê com os filhos.
Os Vingadores, Aka, Agatha, Harkness.
Exato. E aí a gente chega aonde? A gente chega no momento de edificar a relação. Que é o momento que tem Vingadores a Queda, que a Vespa faz o quê?
A fofoca do milênio.
Numa conversa com a Wanda, ela menciona, sem querer, as duas crianças da Wanda, o que gera um gatilho. E aí ela acaba lembrando desse rolê de que ela tinha os filhos e tudo mais, e que eles fizeram ela esquecer, e ela fica com muita raiva dos Vingadores. E passa a tentar
matar ele. Ela simplesmente tenta matar ele, é só isso.
Exatamente. E alguns ela acaba conseguindo. Ela ataca os Vingadores e acaba matando o Homem-Formiga, o Visão, que ela faz voltar, e o Gavião Arqueiro, o murro na Viúva Negra no MCU, que deixou ele vivo.
Como se vingar de terem escondido os filhos dela, matando o marido.
Além das mortes que ela consegue causar, ela também consegue fazer um bem para a humanidade, ela consegue falir o Tony Stark, o que faz o financiamento dos Vingadores impossível e prova que Gloria Groove estava certa e é melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda dos Vingadores, no caso. E aí os Vingadores acabam e o final da HQ acaba com o Magneto aparecendo, levando a filha toda deprê, toda emuxinha, para Genosha. E aí a HQ de Dinastia M se inicia. Começa a partir daí, com a Wanda deprê em Genosha, com o Magneto tentando ver o que pode fazer pra salvar ela.
E assim começa a melhor que é da Marvel.
Da Marvel, não. Talvez dos Vingadores, que envolva os Vingadores.
É,
ah, não, mas eu gosto.
Não, eu gosto muito, mas é porque da Marvel tem as HQs dos X-Men, né? E aí...
E a partir desse final de Vingadores a Quedas, com a Wanda xoxa, capenga, manca, anêmica e inconsistente, que começa a Dinastia M, né? Com os heróis debatendo justamente se vão ou não, se devem ou não, matar a Wanda, porque eles têm medo dela ter outro surto e, né, acabar com a vida de todo mundo. Daí eles resolvem verificar quais são os pensamentos dela sobre o assunto antes de tomar essa decisão. E aí, que sem explicação, do nada, todo mundo vai parar em outra realidade. E aí começa a nossa história.
Mas antes, é válido falar que cria-se um cisma entre os Vingadores e os X-Men.
Sempre.
Porque de um lado tem, mas a Wanda é uma Vingadora. Aí de outro lado tem, mas ela é uma mutante, então é a gente que decide. Mal sabiam eles. E aí, basicamente, os X-Men querem que ela morra, enquanto os Vingadores querem salvar ela.
Alguns, né?
O que, né? Demonstra um pouco de hipocrisia, né? Considerando que quando foi a Jean, ninguém quis matar.
Não, mas é até citado isso. É em Dinastia M que o Ciclope fala que... eu não me posicionei nem contra a Jean.
Não. É na... Uma coisa daquela HQ, gente. Na Cruzada das Crianças.
É que eu lembro do Ciclope falando. Eu não me posicionei contra a Jean, eu não vou me posicionar contra agora.
E tem também o Incano jogando a cara deles.
Bom, e explicando aqui o que é essa nova realidade. Basicamente, o que acontece é que, sem essa explicação, eles vão parar do nada e o Homem-Aranha, começa a partir do Homem-Aranha, ele acorda em outra realidade, com filhos, casado com a Gwen.
Gwen Stacy, que morreu.
Exatamente. Morta há muito tempo, tio Ben tá vivo.
Basicamente a vida perfeita que ele sempre quis, né? Se eu não me engano, ele é bem sucedido também, né?
O que é muito assustador, diga-se de passagem.
Tem um monte de fracassado.
E aí a gente começa a perceber que, conforme a HQ vai passando, que não só ele, como todos os heróis assim de grande renome, os que eles foram escolhidos pra estar ali, eles estão com a vida perfeita deles. Eles estão com a vida que eles sempre sonharam.
Com a vida que sempre sonharam, o Wolverine casado com a Mística.
Tem algumas exceções, mas assim, o Peter tá casado com a Gwen e com o filho. O Capitão América, ele não foi congelado, então ele teve uma vida que ele não perdeu. Ele tomou o soro, mas o soro perde efeito, então ele envelhece normalmente. O Scott e a Emma casaram e a Emma virou... Aliás, a Emma continua lá cuidando das crianças e ela passa a cuidar do Franklin Richards, que na época era mutante. Fazer o quê, né?
Descanse em paz.
Só de lembrar desse retcon já me dá raiva. Mas enfim, o Reed e a Sue tinham... Eles morreram num acidente espacial. A vida perfeita da Emma.
Matei uma bolsominha hoje, meu Deus. Obrigado por mais um dia.
E pegou os filhos mutantes pra ela.
O Magnum, ele virou um herói famosinho e tudo mais. E, se eu não me engano, até citam que ele tem um caso com a Carol Danvers. A Crystal virou a Xuxa. Não sei se vocês acharam isso quando vocês leram, mas eu acho que ela foi baseada na Ellen DeGeneres.
Sim, velho.
Mas pra mim ela tá muito mais... Ela tá Xuxa. Ela ganhou um talk show. E aí ela tá lá meio Xuxa. A Kitty virou professora. Colossus foi pra Rússia voltar a ser fazendeiro.
Nossa, é a cara da Xuxa mesmo.
A Janet virou designer de moda. E a Tempestade virou princesa no Quênia. Então a Janet... Que é a Vespa, pra quem não sabe. Ela tava lá desenhando vestidos pra Tempestade. O Strange virou psicólogo. E ele tava tratando do Sentinela. Que é uma das pessoas que tá mentalmente atormentada. E tem lapsos de memória, né, da época da vida real. O Fera virou um dos cientistas mais respeitados. O Hank Pym continua como cientista e ele tava tentando lá sintetizar o Gene X. E sendo escroto, como sempre, né? Porque Hank Pym, não dá pra mudar. E o Magneto, que é um dos mais importantes desse rolê todo, ele virou Lord Magnus, que é o líder supremo daquela realidade.
É, uma coisa que tu esqueceu de falar, um ponto-chave dessa realidade é que os mutantes não são mais uma minoria oprimida. Eles são maioria e quem vive marginalizado agora, nessa realidade que ela criou, são os humanos.
Exato, os humanos não mutantes, no caso.
Lembrando que, nessa realidade, a Wanda ela é tida como humana. Ela é a filha humana do Magneto, ela é a exceção.
Porque o sonho dela era ser humana, né?
E aí tem toda uma questão de que as pessoas ficam discutindo. Nossa, o Magneto tem uma filha humana, nossa.
Tipo, nossa, como ele é tão galera.
Ele aceitou a filha.
Meu Deus. E aí tem um nome que eu não citei, o Zord tinha citado anteriormente, mas eu não citei, que é o do Wolverine, que ele tá casado com a Mística, eu não sei como isso pode ser exatamente a vida perfeita dele, mas ele é soldado da SHIELD. Mas a parte importante, que é o sonho da vida dele, é que ele tem de volta as memórias que ele nunca teve, as memórias que ele perdeu de antes da Arma X e tudo mais.
Mas antes da gente chegar nas consequências disso, eu quero perguntar pra vocês, o que vocês acharam dessa realidade?
Olha, eu sou suspeito pra falar, porque eu amo realidade paralela. Eu amo qualquer não, mas tipo, eu amo a maioria das realidades paralelas da Marvel.
Portanto que não sejam as variações da vida 10 da Moira, né?
Sim, tirando essa exceção, eu sou uma exceção. Mas eu amo como a Marvel constrói algumas distopias. E Dinastia M não foge disso, porque o mais interessante para mim é a construção da sociedade enquanto a realeza da família do Magneto. Eu acho isso, assim, o auge. Amo, amo que amo.
Ah, Val, você tá uma coisa interessante aqui, já que o Alan se tocou nesse assunto, né? Apesar da HQ ter, acho que 7 edições, né? 6 edições por aí, são 8, né? Pois é. Tem várias tainhas, né? Que é para lembrar um pouco mais dessa história e a gente ter um pouquinho mais de noção do que acontece nessa realidade. O que é muito bom para caso você queira ler assim, ela mais completinha, você entende ali toda uma narrativa, toda uma construção de mundo que o Bendis criou, né, para essa realidade. É muito interessante isso.
E o ponto que me chama mais atenção para esse tipo de realidade é o fato da gente poder ver a vida dos personagens diferente. Se tal coisa não tivesse acontecido ou em determinado contexto, como, por exemplo, a Vespa, que virou designer de moda da Tempestade, que é a princesa do Quênia. Eu acho muito interessante. E eu acho que é uma das coisas mais interessantes que vai ser abordada em Multiverso da Loucura, né? Que a gente poder ver versões alternativas da realidade.
Ah, e eu gosto muito de umas coisas que tem, falando de Dinastia M. Tem muitos detalhezinhos, assim, que você passa muito tempo lendo, mesmo fora das tains. Como o Nathan falou, tem muita, são 8 edições principais, que são as histórias mesmo, de Dinastia M, e tem as outras histórias que são paralelas e que tem muitos detalhes. Mas mesmo nas 8 principais, tem uns detalhes muito legais, tipo, tem o jornal contando várias coisas que o Magnus fez, tem um que eu acho interessante, que mostra que o Shang-Chi tá trabalhando pro crime organizado. Tipo, tem uns bagulho muito, assim, muito nada a ver, assim, e eu gosto bastante.
Tem uns até que constrói um mistério em volta, assim, na história dessa narrativa, como Sentinela sendo tratado pelos estranhos, né? Ele falando que ele sente o apagão que a Wanda criou, só que ele não sabe o que é esse apagão. Eu acho muito interessante essa ideia, sabe, de ir construindo esses pequenos pontos assim, de saída já da realidade.
Sim, é muito, muito, muito legal. E aí vem a coisa bem legal do rolê todo, que é, como todo mundo nessa realidade tá com seus maiores desejos realizados, o maior desejo do Wolverine era ter todas as memórias dele. E por consequência, ele tem as memórias da realidade nova, mas ele também tem as memórias do mundo real. E através dos olhos dele que a gente vê todas as mudanças acontecendo. A gente vê que os Vingadores não existem, porque não é mais necessário ter eles. Mas aí também a gente vê o outro lado, que é agora são os mutantes que perseguem os humanos.
Devo ter empatia?
Não.
Por mim, perseguiram foi pouco.
Que
horror.
Aí tem a guarda do Magneto, que a Mística faz parte.
O próprio Wolverine faz parte. É a SHIELD. Bom, enfim, e aí, quando o Wolverine percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo, ele acorda meio zureta lá, e a Mística lá sempre tentando voltar, fazer ele voltar pra essa realidade, ele tenta fugir e ele começa a ser perseguido pela guarda da SHIELD, como o Zord citou, né, que é a guarda do Magneto, que é a guarda vermelha. Se eu não me engano, aí vai me falhar um pouco a memória, mas se eu não me engano, Vampira, Noturno, Grosso, a Mulher-Aranha, eu acho, e a Mística. Se vocês lembrarem, vocês me corrijam. E ele tá fugindo desse povo que tá perseguindo ele, e até que ele é resgatado pelo manto, que leva ele pra Resistência, que é liderada pelo Luke Cage.
E a partir desse encontro do Wolverine com a Resistência humana, poderosa, é que ele conta esses relatos da nossa antiga realidade, e ele só acredita no Wolverine, ele diz isso, que só acredita no Wolverine, porque já é a segunda pessoa que falou isso pra ele. E aí a gente conhece a Layla Miller, que ela é um ser humaninho criada pela Wanda nessa realidade, que ela funciona basicamente como um backup da realidade anterior. A menina meio que acordou com todas as lembranças também da outra realidade nessa realidade nova e estranha. E ela vai se vir como um ponto de recuperação das memórias para os heróis terem a vida, as lembranças da vida anterior de volta. Aí, com a ajuda dessa Resistência, eles vão atrás dos heróis, e Emma é a primeira a recuperar as lembranças de volta, e eu amo a cena, que eles invadem o apartamento da Emma, do nada todo mundo congelado, simplesmente não reage, bem Xavier na trilogia dos X-Men. E ela, a Emma é muito foda em qualquer realidade. Mas ela é a primeira a ser trazida de volta, porque, obviamente, o seu poder de telepatia vai ajudar a linkar, seja lá quem for, com a Layla ou o Wolverine, para obterem as memórias da antiga vida. E aí que se pauta basicamente a maior parte da história, em ir atrás dos heróis, devolver as lembranças da realidade antiga e tentar acabar com isso. E assim, esse é um ponto interessante do fato de que, tipo, eles recuperam as memórias, eles ficam putos e não sei o quê, e vamos acabar, vamos, a gente vai matar o Magneto.
Isso é importante apontar, porque eles têm certeza que, se eu não me engano, eles até desconfiam que é coisa da Wanda, mas eles têm certeza que foi o Magneto que fez ela criar a realidade. Então, todo mundo tá culpando o Magneto nesse ponto.
Sim, e o que faz muito sentido pro contexto, né, porque assim, a gente tem um Magneto que perdeu Genosha, que tá sozinho na ilha, que, enfim, levou a filha, ele tá enfrentando uma crise familiar, uma crise existencial. Enfim, ele tá enfrentando várias crises, e aí é muito lógico de se pensar de que, então, tem uma filha aqui que pode mudar as coisas, né? Ela já tá meia teco-teco da cabeça. E aí...
Tipo assim, ele é colocado como líder, então... Faz sentido ali, né, na cabeça, porque tipo assim, o cara é líder do negócio e ele é o poderosão, então claro que foi ele.
E aí o que é mais interessante de ver todo mundo recuperando as memórias de volta é você ver esse conflito de essas pessoas têm a vida que elas quiseram e de repente elas descobrem que tudo aquilo não é uma coisa natural, é uma criação da Wanda, porque tipo assim, aquilo é real, mas não é a realidade original. E pra alguns personagens é bem difícil. Tipo o Homem-Aranha, que, como o Felipe citou anteriormente, ele tá casado com a Gwen, ele tem uma filha. É uma filha ou um filho?
É um filho, chamado Rich.
É o filho. Eu confundi com a filha de Dark Ages. É muita realidade alternativa.
A tortura psicológica, coitado, quando ele ficou sabendo, ele ficou tão puto.
Imagine você, descobrir que você está vivendo com a sua namorada que tinha morrido, você está casado com ela... E aí você descobre que tudo aquilo foi forjado e que você vai ter que voltar para a vida de sofrimento, de batalhas e de contas a pagar e boletos.
Não só isso, né? Porque não tem só a situação da Gwen, né? Tipo, você volta para a morte do tio Ben, que ele se sentia culpado, aí o tio Ben volta à vida. E aí ele tem o filho. E aí na cabeça dele ele passou a vida inteira, ele viu o filho crescer. Ele tem essas memórias na cabeça dele, porque é uma realidade criada. Então, ele viu o filho crescer, nascer, crescer. Ele passou a vida inteira com a mulher da vida dele. E aí, isso é arrancado dele. De uma forma, tipo, é bem cruel.
Assim como foi arrancado da Wanda pelo Mephisto.
Meu Deus. Ela fez a pessoa mais firmeza do rolê passar pela mesma dor que ele. Que ela.
Sim.
Tipo assim, não é o Tony Stark. Não é o Hank Pym que passou por isso. Ela fez o Peter Parker, mano. É mancada.
Mas é nesse ponto que eu pergunto a vocês. Faz sentido todo mundo resolver acabar com a realidade? Porque assim, na minha cabeça, é uma coisa que não faz muito sentido, não. Acho que era pra todo mundo se recuperar a memória. Então, gente, acho que tá melhor aqui. Vamos fingir que aquela vida não existiu. Vamos deixar pra lá. Vamos deixar os humanos se fuder aqui.
Eu acho que o problema é justamente nessa parte de fingir, cara. Você não consegue fingir uma realidade perfeita sabendo que tem toda uma merda por trás ali daquela realidade, sabe?
É, mas devolva a memória de todo mundo.
Ah, eu não acho que isso seria um problema. É o metaverso da... Tô brincando. Mas eu acho que é a mesma coisa que um reality. Tipo, aquilo começa a ficar real conforme as pessoas vão vivendo. Eu acho que só existe a questão de, tipo, até que... Qual que é o ponto que a pessoa começou a tomar decisões naquela realidade? Eu acho que esse é um momento de crise, sabe?
Eu concordo, seria uma coisa muito mais profunda pra se debater, mas não chega a ser esse ponto, sabe? É meio que tipo assim, ai, descobri a verdade, vamos acabar com isso.
Não, eles até têm um debate, mas é tipo um debate de uma ou duas páginas, eu acho. E querendo ou não, esse é um debate que seria pra tipo, pra uma edição, talvez, né?
Pô, gente, mas peraí, bora falar uma coisa boa. Não sei se vocês gostam desse momento dos pesadelos, mas eu amo quando... A cada momento que eles vão despertando os heróis, né, e tal. Aí todo mundo meio que baixa a mesma neura, assim. Não, nós vamos matar eles. Nós vamos matar Magneto, nós vamos matar os filhos dele, vamos queimar todo mundo. Eu amo essa... Eu amo esses momentos de despertar.
O Alisson até mencionou, mas eu vou até repetir, porque a cena da Emma acordando é icônica demais.
Ai,
a revolta dela é maravilhosa.
Dinastia Magnus! Ah, nós vamos matar ele. Vamos matar ele, os filhos dele, velho. É muito boa essa cena.
E aí, logo depois, né, tem o Ciclope, né, que, tipo, quando contam pra ele, ele fica, tipo, como assim? Aí, quando ela apresenta pra ele, a Emma passa pra todo mundo, né, as imagens mentais e, nossa, é muito bom de ver mesmo. É realmente, é um dos momentos favoritos pra mim, de toda essa saga, é ver o pessoal acordando, é muito icônico.
Não, e a parte da Emma é muito que o Ayrton tava pontuando, é uma coisa que ela... É algo que desperta questionamentos nela. Que, por exemplo, a vida dela perfeita é estar casada com o Ciclope. Naquela época, o relacionamento deles ainda meio que estava começando. E ela abre mão disso, porque não foi construído de forma real, sabe? Basicamente, a Emma é contra a Wanda trazer o amor em 7 dias.
Não, mas eu acho que, tipo, não é nem tão simples assim. Eu acho que eles colocam como ponto principal uma questão ética de, tipo assim, ah, a gente tem que fazer porque é o certo. Eu acho que, tipo, poderia ter sido mais aprofundado no sentido de, tipo assim, de ter se mantido mais esse questionamento, tipo assim, porra, essa realidade é muito boa, vamos deixar assim, vamos experimentar um pouquinho. Se a gente não gostar, a gente tenta.
O Peter pediu pra não voltar, por exemplo.
Justificável.
Tá, mas eu acho que tem um caso que, tipo, quando a gente para pensar no Homem-Aranha e na comparação que eu fiz com a própria história da Wanda. A Gwen tá viva de verdade ou é uma ilusão criada pela Wanda?
É uma realidade de bolso onde ela tá viva.
Tá, mas a alma dela, tudo aquilo lá foi ressuscitado ou a Wanda criou alguém idêntica?
Aí você vai ir pra uns lugares muito profundos aquela HQ não vai...
Porque a alma da Gwen tava com o Mephisto.
Não, tipo, eu não tô falando a alma, realmente não discuti isso. Mas é mais no sentido de que ali pra Wanda os filhos dela são reais, sabe? Tipo, a Gwen é real, real.
Mas é real, porque tipo, o Gavião Arqueiro que tava morto, ela ressuscita ele.
Ah, é verdade, é verdade.
Inclusive, é uma cena muito boa quando ele, tipo, mas eu tô aqui vivo, e ela, tipo assim, não tá mais.
Eu morro.
Wanda então ressuscitou Gwen, mas sabe quem que ela não quis ressuscitar?
Quem?
A Jean.
Mas nessa época a Jean tava como Fênix Branca da Coroa, né?
É porque eu acho que o Michael pensa muito numas questões assim que ninguém pensou em responder e foda-se, sabe? Tipo, aí ele fica com uns questionamentos que nem se o roteirista nem se deu o trabalho de responder, porque eu vou estar quebrando cabeça aqui.
É que, tipo assim, na época a Jean tava morta e a Marvel não ia querer voltar. Foi só por isso que o roteirista não quis voltar com ela. Tipo, não vai ter um questionamento profundo. É tipo, a Marvel, a editora não permitiu.
Tá, mas tipo, nessa discussão sobre, então, já que a Gwen de fato foi trazida à vida e tal, eu acho que é uma personagem que, então, poderia ter sido usada pra criar um dilema, já que ela voltou, ela desfazer aquela realidade seria matar ela. Tipo, faltou um personagem que representasse pra ali o mesmo que o Visão representa em WandaVision.
Eu concordo. Seria mais interessante ainda, mas, tipo, eles não focam em ninguém que tá... Acho que é o Gavião. O Gavião é que traz esse ponto que de, tipo, assim, tá, mas eu tava morto. E aqui eu tô vivo. E aí ele que fica nesse dilema do... Se acabar com tudo, ele morre.
Então, tem esse questionamento. É que aí a gente vai meio que pular pro final pra apontar isso. Mas ele desiste da vida trocando de identidade, o Gavião. Não sei se vocês lembram. Que a partir daí, ele, quando ele volta à vida, ele aposenta o Gavião Arqueiro.
É aí que ele volta como Ronin ou não?
Se eu não me engano, é aí que ele... Eu lembro dele aposentando, eu não lembro. Mas se eu não me engano, é aí que ele vem como Ronin. Mas também não é nada profundo. Eu gosto da ideia do Zord, de tipo, de ter uma conversa. No, eu vou citar um filme, mas eu só tô usando o exemplo. E é da Mulher Maravilha.
Damata, silêncio. Larga essa faca.
Exatamente. Lucas, favor, não se manifestar. Mas eu falo da... Não, eu não falo da qualidade do filme, mas eu falo do diálogo, Steve Trevor.
Ah, icônica essa cena.
Entre querer se manter vivo ou não. E aí o Peter poderia, sei lá, querer ficar e tudo mais e não querer... Ou tentar ajudar os Vingadores de alguma forma. Aliás, tentar ajudar a Wanda de alguma forma. E aí a Gwen pedir pra ele desistir da própria vida. E ele fazer por ela. Essas coisas, sim, poderiam acontecer. O problema é que eu não lembro das tains. Se tiver nas tains, a gente tá ferrado.
Verdade, mas a gente tá discutindo aqui a linha principal. O negócio é que, pra ser uma história de quadrinhos, eu acho que ela é muito boa. A gente acho que tá entrando nessas nuances... Porque a gente sentiu falta enquanto desenvolvimento, mas eu acho que no final das contas não é uma coisa que tira a qualidade da história, que é uma história muito boa.
Não é, a gente aponta coisa que poderia melhorar ainda mais, porque a história por si só já é incrível.
É que pra mim, um problema que essa história tem, considerando a linha principal, que é o que a maioria das pessoas leriam, é que ela não dura tanto a ponto da gente realmente se apegar àquela realidade. E, tipo, não querer que ela acabe, sabe? É sempre, desde o começo, tá acontecendo algo errado.
O negócio é que foi feito pra ser um arco rápido. Eu acho que se tivesse sido construído pra ser, sei lá, uma Era do Apocalipse da vida, uma coisa maior, teria sido mais interessante. E construindo nesse... Porque, assim, entre a realidade ser alterada e os heróis começarem a descobrir o que está acontecendo, é rápido, não demora tanto. E aí seria muito interessante se a gente visse mais essa vida. E como o Michael falou, não criar essa coisa de tipo assim, ah, tá errado, tá errado, tá errado. Porque você sente que na edição fica muito esse julgamento moral de tipo, ah, a gente tem que fazer o que é certo. A gente tem que fazer o que é certo. Tipo, as dúvidas do desfaz ou não desfaz, fulano que tá vivo vai morrer. São pontuações assim feitas, mas que... em nenhum momento põe em dúvida de forma firme o fato de que todo mundo quer acabar com aquilo ali porque é errado. Aí fica essa...
É que tem que apontar também que, assim, como o Zord falou, ele citou a linha principal, que são aquelas 8 edições. Mas, no geral, na história da HQ, são 52 volumes. Então, tipo assim, eu não lembro exatamente qual é a edição que é, mas se eu não me engano é a edição 5, que é a primeira de Dinastia M em si. Então, tipo assim, a primeira de Dinastia M, edição 5, aí a segunda 6, aí a terceira vai, sei lá, pra 9. Então, tipo assim, eu concordo com que essa parte é ruim por não estar, essas coisas estarem sendo contadas na linha principal, que é onde, sei lá, alguém que compraria um encadernado veria. Mas estão lá também, tem como a gente se apegar a essa realidade, mas teria que ler as tains.
É, uma série da Marvel que faz isso... de uma forma, pelo menos nesse ponto, de desenvolver se é certo ou errado voltar à realidade normal, porque, bom, você tá no momento que você sempre quis e tudo mais, é Agentes da Shield, ou na quarta temporada, que tem todo o plot do framework, que eles vão pra essa realidade virtual, e tipo, um dos agentes tem uma filha lá, se eu não me engano, ele perdeu no mundo real, e ele não quer ir embora. Ele só consegue ir embora quando a filha dele desaparece lá.
Inclusive, gente, assistam essa temporada. Ela basicamente é uma adaptação de Dinastia M e de Invasão Secreta ao mesmo tempo.
Ou assistam Matrix.
Não, assistam a temporada mesmo.
É muito melhor.
Não é, não.
E...
a treta.
Discorda aí da sua casa.
A gente tá aqui levantando pontos positivos e negativos pra manter, e que eu acho que são válidos e que deveriam ser mais explorados nas HQs principais. Só que tem um fator. Uma vez que eles recobram a consciência e entendem que a Wanda tá por trás disso, eles sabem que quem tá por trás disso é a pessoa desequilibrada, sabe?
Esse é um ponto importante pra citar, pra responder a questão do Alisson. De tipo assim, ah, será que a gente quer se manter aqui? Mas tipo assim... a Wanda, querendo ou não, é uma bomba relógio. E uma vez que eles lembram que ela já matou Vingadores, pra matar eles, ó, é 2P. Então talvez seja essa a explicação de por que muita gente já quis sair dessa realidade.
É, mas de fato também fica aquilo, né? Então, Wolverine e Emma Frost, vocês trocariam uma realidade em que vocês são aceitos por uma que vocês são discriminados?
Sim!
Ai, meu Deus.
Ah, outra coisa aqui. Vocês comentaram aqui sobre alguém não questionar, né, a ideia de não voltar pra realidade. E a Monet questiona, ela fala, Magneto conseguiu o que todo mundo... ou melhor, Magneto conseguiu o que ele sempre quis, que era colocar os mutantes no poder. Mas a gente também conseguiu, não conseguimos. Por que a gente voltar? Ela fala isso pro pessoal.
O rolê é que, tipo assim, é um pouco... não é raso, é apressado.
É, apressado.
Esse questionamento. É meio que, sei lá... o diálogo de Dias de um Futuro Esquecido no filme, sabe?
É que, tipo assim, na primeira edição já, o Wolverine acorda, sabe?
Tanto é que após esse diálogo da Monet, né? A Emma vai e fala, não, a gente tem que voltar pro mundo, porque aquela nossa realidade não é essa. E o Peter fica dividido nessa ideia de, a gente tem que voltar mesmo, a gente tem que salvar o...
Comparando com o WandaVision, o que é inevitável, a gente assiste o primeiro episódio sabendo que tem algo errado. Porque tem o... Pare. Mas ao longo dos episódios, você se apega àquela vida.
Sim, quando volta ao normal, eu fiquei tão...
É porque WandaVision, eles deram mais crédito pra o fato de acabar com a realidade, porque a Wanda tava lá. Tipo, diferente da Dinastia M, que ela deu a vida que todo mundo queria, lá ela sequestrou, tipo, todo mundo tava fudido com o pensamento dela, com tristeza, depressão, anêmica, xoxa capenga, e ela... controlando todo mundo.
Antes do último episódio, que é o que culmina, e a gente vai concordar que tem que se fazer ali, né, porque tava todo mundo sofrendo, tipo, você torce antes, os outros episódios têm momentos pra isso. Por exemplo, o 3 começa a colocar em dúvida ainda mais, o 4 começa a colocar em dúvida o que tá acontecendo. Mas, tipo, até o episódio do Halloween, você torce por aquela realidade. Aí depois a gente começa a entender o que causou aquela realidade, a gente começa a não torcer por ela. E assim, né, tem a diferença de que WandaVision a gente sabe que tem um domo ali, né, que aquilo é falso, mas...
eu acho complicado porque depende muito da visão do público. Eu não torci nem por um segundo pela realidade.
Você não ficou triste quando as crianças morreram, que ela voltou a ficar depressiva?
Eu fiquei triste com a cena, mas assim...
ela não foi mais que a obrigação.
Exatamente, desde muito cedo mostra que ela tá torturando gente.
Eu me simpatizei mais pros moradores também.
Exato.
Não, mas eu não tô dizendo que você defenderia que ela tivesse mantido e se recusasse a abrir o Rex. Tipo, ali a gente vê, tem. A gente acaba tendo informação suficiente pra entender que isso é o correto. Mas antes, tipo, a gente tem empatia.
Não, porque. É que assim. Não vamos transformar isso numa discussão de WandaVision de novo. Mas o rolê é que eu assistindo, eu passava o tempo inteiro falando, minha filha, esse povo tá sofrendo. Apenas pare.
Apenas pare. Ai, meu Deus.
Os X-Men passam... assim que eles acordam, eles passam um tempo procurando Xavier. Até que eles descobrem que ele morreu. E aí eles ficam
revoltados
com o Magneto. O quê?
Ele morreu?
Ele morreu, Cláudia.
Nossa, vou desinformar.
Beijo, beijo, Xavier.
Beijo, Xavier. Não, é porque assim, a pessoa passa a vida defendendo os mutantes, né? Quando morre, sai numa notinha de jornal. É meme, gente, é meme.
Mas então, e aí ele morreu, todo mundo acha que foi o Magneto que matou, até que eles conseguem acordar o Magneto. E aí mostrar pra ele a realidade, mostrar que aquela é uma realidade criada. E aí o que acontece? Magneto fica puto e quer matar a Wanda.
Eu vou matar essa desgraçada.
Ele pra Wanda, você me traiu de dentro da minha casa.
É porque assim, gente, esse clímax, acho que o clímax ele é bem pesado, na verdade, né? Porque é a hora que começa tudo a desmoronar. E, inclusive, é a hora do confronto da Wanda, dela desintegrar o gavião que ela tinha reconstruído, dela começa o surto dela, e a gente descobriu o maior plot twist da história, que foi, não foi o Magneto, mas foi o Pietro que fez ela criar tudo, né? Tipo, tava todo mundo chegando na ilha lá no começo da história para decidir o que era que fazer com ela ou não. O Pietro estava desesperado, inclusive, isso é uma coisa muito interessante, o Pietro desesperado no começo da HQ, pedindo pro Magneto fazer alguma coisa, que é a filha dele e que não sei o quê. E aí, nesse momento de desespero, ele disse: você pode mudar isso, mude esta porra, estão vindo aqui matar você, estão vindo aqui separar a gente. E a Wanda faz. E é isso, ela muda tudo.
É muito importante dizer, se não ficou muito claro aqui, que a Wanda criou esse mundo, que a família dela, incluindo a Lorna, que a gente não citou, governa, mas a Wanda
fica
o tempo todo basicamente em um quartinho com os filhos. Ela não é uma pessoa ativa na história.
É, porque ela basicamente... Ela tipo assim, olha, vou dar o que vocês querem, vocês me deixam aqui em paz no meu canto, brincando de casinha com meus filhos, que existem.
Pra quem assistiu o Spencer, é basicamente a mesma coisa que a princesa Diana queria fazer.
Sim. Em vários momentos mesmo, a gente tem as cenas da Wanda, né, na HQ, ela toda com o rosto estampado, com o semblante meio que apagado, sabe? Ela, de fato, ela não quer existir. Ela cansou, só quer viver na vidinha dela, né, agora.
Até porque ali é a ilusão, né? Não é nem ela.
Sim, é tipo uma duplicata que ela criou, sabe?
É a Wendy. E aí, quando tem esse rolê, eles descobrem que o Pietro foi quem arquitetou tudo, quem manipulou a Wanda pra criar aquela realidade. Magneto vai lá e mata o Pietro. E é uma cena pesada.
É uma cena pesadíssima. Assim, é uma cena gráfica muito pesada. Eu não entendi direito se ele quebra o pescoço ou se arranca a cabeça, mas é uma dessas duas coisas que ele faz com o Pietro. Mas ele faz uma coisa desse nível. E aí a Wanda, que tava lá no quartinho dela, fica puta também e sai de lá gritando. E aí eu amo, porque esse é um momento de instabilidade. Tipo assim, tudo pode acontecer. E aí o Magneto vai falar, a Wanda tira a boca dele. Ela tira a boca dele, ela vai lá e ressuscita o Pietro novamente.
E aí a Wanda se encontra numa situação completamente aterradora, porque ela tá novamente sendo caçada por todo mundo, o irmão dela foi morto, por mais que ela ressuscitou, então ela tá sendo caçada pelo próprio pai, e tudo que ela quis fazer foi construir um lugar que fosse bom pra todo mundo, pra que ninguém precisasse sofrer, só os humanos. Foi ideia da Wanda ser um regime totalitário, né, enfim. Mas ela queria um lugar que ela tivesse a família dela. Então por isso ela coloca a família como governante. E basicamente ela deu pro pai dela tudo o que ele quis. E ela se vê numa situação de que não importa o que ela e o Pietro façam, e aí ela caga pra Lorna, o Magneto nunca vai estar feliz. Porque pra ele sempre vai vir outra coisa antes dos filhos dele. Ela deu tudo e mesmo assim ela tá ali em uma posição que o Magneto pode matar ela e que ele acabou de matar o irmão dela. E aí ela começa a se revoltar contra ele e faz um discurso do tipo, ah, você tá contra seus filhos, eu acho que ela fala seus bebês, e a gente só quis te fazer feliz, mas pra você nada nunca tá certo, Certo, você acha que por a gente ser mutantes, a gente deve governar o mundo, mas você não vê o estado que a gente tá, nós somos aberrações. E aí ela solta a clássica frase, chega de mutantes.
E entrou pra história.
Essa cena é boa, ela, na verdade, antes da Wanda falar, né, o chega de mutantes, a Emma já percebe que vai vir. Ela fica já assustada com isso, ela fala, ah, não.
Eu amo que toda vez que eu revejo isso, e agora, hoje em dia, eu lembro da musiquinha. Que ela manda
um, oh, não! Antes da realidade em si apagar, né, a gente tem ali uma tipo que a Emma vai correr contra, ela vai pra correr contra a Wanda, e o braço dela começa a ser apagado, sabe? A realidade começa a apagar do braço dela. E aí, tipo, a gente tem vários, assim, momentos sobre o que acontece ali em si, porque tem algumas histórias, né, mais pra frente, e aí a gente tem alguns momentos, né, tipo, um momento bem específico onde o Strange, ele conjura um feitiço, e ali provavelmente esse é o feitiço que preserva as memórias dos 192 mutantes restantes, né, e aí existem algumas histórias mais pra frente que elaboram a ideia de que foi a Emma que descarregou na mente do Estranho alguns mutantes para ela proteger. Porque, justamente pelo fato da Emma já ter tido, né, a previsão ali do que aconteceria com aquele feitiço. E é quando acontece, não chega de mutantes. A Wanda literalmente oblitera a realidade que ela criou e elimina toda a espécie mutante que não foi protegida pelo Estranho. É uma cena muito forte.
É bem pesado. E vale lembrar, é importante citar isso, porque antes dessa saga, na fase do Grant Morrison com os X-Men, teve o extermínio de Genosha, onde 16 milhões de mutantes foram exterminados. Então foi tipo mais de 90% da população mutante exterminada.
E foi extermínio atrás de extermínio, né?
Então, e aí tipo, tinha sobrado 1 milhão e poucos mutantes. E aí quando a Wanda lança o Chega de Mutantes, sobram só esses 198. Ela extermina mais de 900 mil, quase 1 milhão de mutantes. Eram quase todos que tinham sobrado.
Desastre total, assim, pra espécie e tal.
E aí tem uma das cenas mais chocantes, porque essa realidade é desfeita, aí todo mundo acorda sem saber onde é que estão. E a Emma tá no instituto, aí ela sai correndo. Aí ela.
A Emma acorda igual o meme da Zuzu. Onde é que eu tô?
Será que eu tô em Alagoinha?
Sim.
Não, mas falando sério, aí ela sai correndo pela mansão pra ir até o cérebro, só que aí ela começa a passar pelos alunos que estão. No caminho ela encontra os alunos que estão passando mal, né? Porque isso causou reações físicas neles, né? E ela não sabe o que tá acontecendo. Aí tem o Bob passando mal, inclusive, aí ela vai pro cérebro, aí ela se conecta com os mutantes e ela começa a ver as luzinhas apagando.
É bem pesado, assim, é muito pesado.
Um outro momento também que eu acho pesado é o Peter, né, depois que ela acorda, na realidade, os Vingadores vão fazer uma discussão ali, uma reunião, né, pra entender se aconteceu de fato, foi um sonho, se foi uma realidade e tal. E o Peter, ele é o único que fica furioso com o pessoal discutindo, sem entender o que aconteceu de fato, né. E ele começa a quebrar a mesa, assim, ele vai batendo as mãos na mesa, falando, vocês não entenderam, vocês não se lembram, começa a bater as mãos na mesa e quebra a mesa todinha. E é quando o Strange aparece, né, gritando, não, 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 eu tentei, mas eu não consegui. E a Emma vai correndo pro cérebro, velho, eu acho essa cena muito foda, muito boa. Ela
é
toda...
Porque tem uma dualidade ali, né, é que tipo assim, embora o Peter esteja muito mal, com ele não aconteceu nada. Então a gente tem o lado dos Vingadores, que estão todos a salvo. E aí quando troca pra essa cena que você citou da Emma correndo, tipo, os mutantes estão péssimos. Então, os Vingadores de um lado suave e os mutantes do outro terrível.
E eu, velho, a cena é muito cinematográfica, sabe? Porque a Emma vai correndo.
A cena dela correndo e vendo que os alunos estão sem poder nenhum é muito pesada.
A Emma vai correndo pro instituto e vê as crianças caindo no chão, vê um tanto de crianças chorando pelos corredores. É uma cena muito louca, velho.
Aí eles perguntando, Emma, o que que tá acontecendo? E ela não sabe.
Na verdade, ela sabe, ela não sabe admitir, na verdade. Ela não quer admitir o que aconteceu, sabe? Tanto porque ela vai pro cérebro.
Não, justamente... é que, tipo assim, ela meio que não pode confirmar, né? Ela tá querendo verificar pra ter certeza se é isso mesmo. Ah, então.
E uma coisa que é muito importante pra falar, não é todo mundo que sabe o que aconteceu. Nem todo mundo entendeu onde é que eles estavam, que eles estavam em outro lugar antes.
É, nem todo mundo foi acordado, né, pela Emma.
Sim, é justamente isso. Até quem foi acordado, eles acham que foi um sonho, assim, sabe? A gente, durante aquela conversa dos Vingadores mesmo, dava pra perceber que muitos acharam que foi um sonho, né? À toa que o Peter surta o caso X. Ele surta porque eles não percebem a gravidade do que foi aquela realidade criada pela Wanda, né?
Sim, tem essa conversa deles. Isso foi um sonho? Foi um delírio coletivo? Um delírio coletivo, eles literalmente consideram isso.
E aí a gente tem o fato de que essa história aconteceu em 2006? Ou 5?
2005.
Em 2005, e isso reverberou até ano passado.
Pra mostrar a importância, exatamente, o impacto dessa história pra Marvel. Mas o
auge mesmo, em si, foi até 2012, com Vingadores vs X-Men. Ou foi 2014?
Apesar de alguns fãs dela odiarem a história, porque deu toda a fama de doida pra ela, é uma história que basicamente colocou ela nos holofotes, assim, de novo.
Mais ou menos, né? Porque depois ela sumiu também.
Mas deu o nome. Sumiu e deu o nome. Ela, antes de ir embora, ela deixou a marca dela.
Oh, mas assim, tem algumas coisas sérias aqui. A gente explicou como é que aconteceu o chega de mutantes, como é que foi a reação do pessoal. A gente meio que explicou que, né, muita gente morreu no processo. Mas eu acho que tem uma questão muito grande. Eu tentei contextualizar as motivações da Wanda. Só que assim, a Wanda, com raiva do Magneto, culpou milhares de pessoas que ela nunca viu na vida.
E assim, como você disse, você contextualizou... as motivações dela. Então a gente entende as motivações dela. A gente entende a manipulação. A gente entende que ela não tava no momento são dela. Mas eu não consigo passar pano, por exemplo. Pra mim, o que ela fez foi completamente errado. Não, tipo, não tem
ela,
como defender.
Ela canalizou o ódio dela pelo pai, né, em si, atribuindo o fato dele ser mutante. E pelo fato dele ser mutante, ela atribuiu toda a culpa aos mutantes.
Não, mas eu acho que é muito mais complexo que isso, porque... O Felipe bem deixou claro que, tipo, ela não tava num momento só, ela tava num surto. Tanto é que antes dela falar o no more, tá todo mundo assim esperando, o que a gente faz agora? Tipo, ela desce lá da torre dela, ressuscita o Pietro e o pessoal com o cu na mão, o que a gente faz agora? E porque a qualquer momento, sem ela nem saber, ela podia, tipo, apagar todo mundo da existência ali, porque ela realmente não estava no controle do surto psicótico que ela tava tendo. Então, assim, não querendo passar pano, mas pra dizer que foi uma casualidade do estado mental que ela tava. Uma consequência.
É interessante você parar pra pensar que, assim, em Vingadores da Queda, ela surtou e matou os Vingadores. Dinastia M começou por causa desse rolê do medo de dela matar mais gente. Só que o medo dela matar mais gente foi o que causou tudo, no final das contas, assim.
A bola de neve.
É que, assim, a Wanda pegou o ódio que ela tava sentindo com meia dúzia de X-Men que queriam matar ela e com o pai dela, e a conclusão dela foi, então que foram-se os mutantes. E aí tem a questão das consequências mesmo, porque muita gente vai dizer, tipo, a Wanda não matou eles, né, não carbone, não fez eles sumirem do mapa, de fato. Mas assim, um monte de gente que perdeu os poderes tava em situações em que estavam usando os poderes e por isso morreram, tipo, gente caindo do céu.
Gente sendo queimada em vulcão.
Que foi o namorado da Magma. Tem a questão de que os mutantes sofriam preconceito e muitos conseguiam se proteger com as suas habilidades. E aí eles não tinham mais os poderes para se proteger, eles foram mortos nas mãos de humanos. E isso é um ponto importante, porque para a humanidade eles não viraram ex-mutantes.
Muitos deles, inclusive, não perderam a aparência.
Exatamente, então eles continuaram sendo vistos como mutantes, inclusive os que teriam aparências comuns, que as pessoas sabiam que eram mutantes, eles continuaram sendo, e aí aproveitaram que eles estavam desprotegidos para matar eles.
A gente brinca às vezes que a gente fala, a Wanda não matou ninguém, ela só tirou os poderes, quem matou foi Deus, a gente brinca, e faz as piadas, mas assim, depois do que ela fez, quase 1 milhão de pessoas morreu. independente se foi a intenção ou não, ela tirar os poderes das pessoas matou 900 mil pessoas. Tipo, não, eu acho que nem tem como justificar. Tipo, ah, não foi ela. Ah, ela não fez. Foi 900 mil pessoas mortas.
E assim, gente, comparando com coisas da vida real, claro que a gente não pode colocar na mesma situação da Wanda ter metralhado mutantes. Mas o que ela intencionalmente fez, que foi desativar o Gene X, é equivalente à eugenia. Ela basicamente teve como se ela tivesse uma política que não vai mais nascer mutantes. E não nasceu até a Hope. Fora a questão de que é como se ela tivesse castrado também os mutantes. Já que eles não podiam ter filhos mutantes. Mesmo que mantiveram os poderes.
Pra quem assiste a Attack of Titan, vai perceber que o plano do Eren é justamente da Wanda aqui. Que é a eugenia mutante em si.
É como eu tinha falado anteriormente, no off. A Wanda conseguiu fazer em apenas um arco o que a Moria não conseguiu em 10 vidas.
Que horror. Algumas pessoas vão dizer que não foi genocídio, então vamos chamar de eugenia, tá? Tem a questão de que é como se ela também tivesse tirado a identidade das pessoas. Porque tem um histórico de vida deles, de como foi se aceitar mutantes e se perceber mutante. E ela tirou uma parte deles.
Uma parte? Ela eliminou a identidade deles, praticamente.
Mas olha só, tipo, mesmo que a gente não extrapole pra 1 milhão de pessoas, se a gente foca, sei lá, em 3 pessoas, vamos pôr aqui. Aliás, 4, né? Vamos supor que a Wanda é uma pessoa na vida real, e aí mais 3 pessoas. Uma dessas pessoas é o pai dela, que ela culpa por alguma coisa. E as outras pessoas são 2 pessoas inocentes. Se a Wanda vai lá, tá revoltada com o pai dela, dá, sei lá, 10 tiros nele. Só que aí ela vai lá, dá 10 tiros no cara pra matar, e 8 desses tiros pega em 2 pessoas que são inocentes. Eu ia, se essas 2 pessoas que ela deu tiro são pessoas da minha família, eu ia ficar revoltado. Se são só 2 pessoas, eu ia ficar muito revoltado. Eu não ia querer perdoar essa pessoa. Imagina 1 milhão de pessoas. 900 mil pessoas, que seja.
Eu tô falando muito aqui do ponto de vista da pessoa que sofreu, mas também teve aqueles que tiveram que sobreviver sabendo que teve uma pessoa que falou 3 palavras e matou seu irmão, seus pais, sabe?
Exato, exato. Eu acho que, eu não sei, tem alguém daqui que consegue dar uma passada de pano pra Wanda?
Eu não.
Sim, por mais que depois seja um retcon que ela foi manipulada, ninguém manipulou ela pra ela fazer isso. Tipo, o Doom não queria exterminar os mutantes. Ele fragilizou a Wanda pra outras coisas. E aí, como consequência disso, ela fez isso. Só que foi uma conclusão que ela chegou. Pra ela, naquele movimento de sofrimento, foi tipo, olha, se eu não posso ser feliz, ninguém pode. Foi basicamente isso.
Então, a passada de pano que eu consigo dar pra ela é esse do você está em surto. Você não tem tanto controle assim sobre suas decisões. A estabilidade mental dela. Só que, para aí.
Vale lembrar que mesmo o Pietro, a quem ela protege, perde os poderes.
Não, ela mesmo volta como humana, né?
Volta sem memórias.
E sem poderes.
Ela vira só uma camponesa.
Inclusive, deixando aqui a teoria de que a Wanda deixou de ser mutante depois da Dinastia M, né? Tipo, é um fator que pode ser decisivo caso a Marvel queira trazer ela de volta pra ser mutante de novo. Tem uma brecha aí que dá pra ser aproveitada. Que a gente espera que um dia aconteça, mas que provavelmente não vai. Mas fica aí a teoria.
E nem com o julgamento do Magneto ela não voltou, eu acho que não volta mais.
Sim.
Assim, eu acho que... Então, esse é um ponto importante, porque eu acho que a maior complexidade dessa história é que, claro, a Wanda é errada por culpar o mundo por algo que o pai dela fez. Mas é aquilo, ela odiou tanto o pai dela e, tipo, é que assim, uma coisa que eu não falei antes e que é importante falar é que o Magneto era pai da Wanda. Mas a Wanda não foi criada pelo Magneto. Ela foi adotada por um outro grupo de pessoas e depois ela descobriu que o Magneto existia. Só que inicialmente ela nem sabia que ele era pai dela. E aí ela foi parar na Irmandade de Mutantes, porque ele apareceu e salvou ela de ser queimada, porque ela tava causando caos numa vila. E o Magneto aparece na vida dela já manipulando ela. Então o Magneto nunca foi um pai bom pra ela. Então ela tinha essa mágoa muito grande. E aí a complexidade da história é que esse ódio que ela tinha pelo Magneto meio que virou um auto-ódio pra ela, porque o que ela tinha em comum com o Magneto era ser mutante.
E se você, no ponto que você vai chegar, que é um rolê que, assim, perde a gravidade quando você fala que a Wanda... Eu espero que... Eu mantenho na cabeça isso que o Alisson falou, que ela parou de ser mutante depois de Dinastia M. Porque era porque tinha muito peso ela exterminar os mutantes, porque ela extermina o próprio povo. Quando ela não é uma mutante e extermina os mutantes, vira só um genocídio mesmo.
A Cassandra Nova já fez isso.
Exato.
Agora ocupa a Wanda do MCU pra Wanda da HQ não ser mutante.
Mas é. Mas basicamente é isso.
A Disney, né?
Sim.
É, então realmente as escolhas que vieram depois tiraram esse peso, porque era a parte que a gente... Eu acho que são esses dois fatores que permitiam se solidarizar pela Wanda. Porque o que ela fez foi contra algo que ela também é, e a questão de que ela só queria ter uma família.
Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela.
Oh, poxa! Sou obrigado a ter empatia?
Não.
Mas eu compreendo do que você tá falando. Uma vez que ela é mutante e ela tem esse ódio todo com ela mesma, por causa das consequências da vida dela, você pelo menos compreende. Ainda que nem eu sou uma pessoa que não aceito o que ela fez de jeito nenhum, mas pelo menos eu consigo compreender.
Pra ela é aquilo. O que que ser mutante trouxe de bom pra ela? Ela tem o pai, que é a maior liderança, que ele matou o irmão dela na frente dela, sabe? Sabe? É tipo isso. Tipo, ser mutante não leva ela a lugar nenhum.
Não, esse fato que você tá apontando é muito importante, assim. Eu tinha parado pra refletir pouco sobre o quanto tirar a mutandade dela tira a importância de Dinastia... Tira o peso, né? Não a importância. A importância vai se manter. Mas tira a profundidade de Dinastia M.
Tu desligar ela do Magneto, que foi o que aconteceu, e que dela passou anos sem tocar no assunto, também tira.
Sim, completamente. Tipo assim, o Magneto, ela meio que exterminou os mutantes por um pai que nem é dela. É isso. Não façam retcons, escritores.
A não ser igual do Apocalipse, né? Aí compensa.
A não ser quando é o do Apocalipse. Ou da Moira.
O da Moira também, eu gosto da Moira.
Olha... Eu prefiro que não faça. Porque eu acho que os retcons ruins, os bons não conseguem superar a quantidade de cagada que já foi feita em nome de um retcon.
É, a gente tá falando de você mesmo, Shorn.
Total, total.
Eu acho que por mais que a gente consiga entender o lado da Wanda, tipo, por mais que você entenda que olha como ela é sofrida, seus pais morreram por consequência disso, sabe? Eu acho que justifica qualquer ódio. Não que justifica, tipo, eu acho que a gente consegue entender porque ela era odiada pelos mutantes.
Os mutantes tem lá uma pessoa você, mesmo que seja sem querer, remete sempre lá. Ah lá, aquela pessoa exterminou os mutantes tudo. Você tá ali, você tá lá no baile de gala e tá lá passando, ah lá, ó.
Lá vem ela lá, ó.
Exato, aí, tipo, ela tá passando. Ah lá, ó. Matou sua mãe. Como é que você não vai ter ódio de uma pessoa assim? E principalmente porque quando ela tava passando, quem falava isso era o Êxodo. Ele tava lá passando, tava lá. A Wanda passando, olha lá pras crianças, cutucando as criancinhas.
Olha lá a façante vindo ali, ó, gente. Olha a façante, ó. Toma cuidado com ela.
Mano, não tem como você não ter ódio.
E assim, né, a farsante foi uma ideia de tentarem colocar um peso ainda com o fato dela não ser mais mutante, né? Que daí, pra eles, a narrativa é de que uma pessoa fingiu ser um deles.
E os exterminou. É muito pesado. Mas assim, roteiristicamente falando, é muito inteligente.
É muito bom, é muito bom.
Não, e assim, né, a gente sabe que a gente tá discutindo sobre uma pessoa que não existe, mas a ficção é isso, a gente analisa a construção e tenta se colocar no lugar, né?
Só é possível ter empatia por isso, assim, dessa forma, a gente se colocando e colocando nossa realidade no lugar, né?
Não, mas assim, eu acho que quando a gente quer culpar alguém, a gente tem que culpar os Vingadores, né? Porque as pessoas vão querer culpar o Doom. Não, a gente tem que culpar quem não pagou terapia pra Wanda. E eu não tô falando de terapia aqui no sentido de piada. Mas, tipo, é uma discussão que a gente poderia pensar, né? Tipo, os Vingadores realmente cagaram pra saúde mental dela.
Tipo, desde o começo, se você parar pra pensar, como a gente citou lá, começou com uma Vingadora falando merda. Mesmo que sem querer. Por uma situação que ela já teria que ter passado por terapias.
Não, e aí, quando a gente compara, é tipo a questão do Xavier com a Jean Grey nos filmes.
Isso, exatamente.
É, tá. Ô, gente, só mais uma coisa. A gente tá aqui falando mal e tal, que são coisas de mais de uma década atrás, mas hoje em dia a gente não odeia a Wanda, tá? A gente tá tentando se colocar no lugar se a gente tivesse lido na época. Mas se você quiser saber o que aconteceu depois, você leia o nosso... Você leia não, você escute o nosso podcast sobre o julgamento do Magneto.
É melhor escutar o podcast do que ler, garanto que é mais divertido.
Hoje em dia temos uma nova relação com a personagem.
É, inclusive a maioria daqui eu acho que... 90%, não tô citando 100% porque eu não sei o ódio oculto de vocês, mas a maioria do pessoal aqui gosta da Wanda.
Eu gosto, eu gostaria mais se ela fosse mutante.
Mutante, e filha do Magneto legítimo.
Filha do Magneto eu já aceitei que ela é, já não tem como tirar mais. Ah, mas não é de sangue, não importa. É adotada e é filha e pronto.
Na verdade, meu problema não é a Wanda não ser filha do Magneto, é o Pietro.
Ah, mas aí é... Aí é complicado, hein? Porque ele é idêntico.
Pois é. Pra mim, eu coloco a Wanda de bandeja. Eu sempre falo a Wanda e tal. Mas é o Pietro que pesa mais, sabe? Esse negócio do Pietro ser adotado. Se dá cara do Magneto, véio, isso não cola de jeito nenhum.
Então, pra encerrar esse episódio de hoje, eu acho que é válido a gente trazer aqui uma pequena comparação das adaptações desses elementos para as histórias. Porque a gente já sabe que, finalmente... Os fãs tiveram o que mereciam, o surto da Wanda nos cinemas, que tá chegando agora em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. E eu queria saber de vocês os pontos que vocês acham positivos, que foram bem adaptados pelo MCU, os pontos que não foram tão bem adaptados assim, que poderia ter sido diferente.
O Alisson citou assim: os fãs tiveram que mereciam. Quem é fã e odeia essa história porque não gosta da Wanda surtada deve estar muito bravo agora. A gente que gosta, a gente acha que é uma coisa que é merecido.
Leia-se ela sendo a mais poderosa.
A gente gosta do surto, então.
É, a gente gosta do surto, sim.
Ah, quem gosta de um surto, né?
Surtei, gente, surtei mesmo.
O que eu acho é que eu realmente queria ter visto com a adaptação de Dinastia M, com mutante, com tudo assim, mas é uma coisa que eu aceitei que não vai ter, né, porque, enfim, timing diferente, mas eu tô tentando levar muito pelo lado do, por exemplo, X-Men 2, adaptação de Deus ao Homem Me Mata, isso é uma coisa muito... Muito mais de tirar alguns conceitos e trazer pra tela do que ser uma adaptação literal. Até porque a Marvel também não fez muita coisa boa com as adaptações literais, né? Eu estou falando de Guerra Civil, sim.
E era de Ultron.
E era de Ultron, total. É, coisas boas que eu acho que a Marvel conseguiu tirar. A primeira, eu acho que é a parte visual dos bloquinhos da Wanda construindo a realidade. Isso é uma coisa... Acho que foi um detalhe visual bem característica da época. De Dinastia M, que é a realidade se fragmentando e desfragmentando como se fossem uns bloquinhos de Tetris. E a Marvel trouxe isso em WandaVision. E eu acho interessante o fato de que a gente tem dois surtos da Wanda, assim, principais, que é o primeiro de Vingadores da Queda, o segundo de Dinastia M. E a gente também tá tendo isso no cinema, que é o primeiro de WandaVision, o segundo de Multiverso. E ambos elementos das duas histórias foram adaptados em ambas as histórias do filme. Eu gosto muito do fato deles terem restringido essa realidade pros sitcoms da Wanda. Mas eu não sei, eu queria ter visto talvez uma coisa mais global.
Falando de Doutor Estranho, eu não posso falar muito por questão de conteúdo do filme em si, porque eu não assisti nem os trailers, eu assisti um trailer. O que eu sei de spoiler pelo que a gente passou no podcast. Inclusive, escutem nosso podcast do trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas tem uma coisa que você comparou como adaptação com X-Men 2. Eu discordo um pouco, porque X-Men 2 é fechado dentro do universo dos X-Men. E aí, a comparação com Guerra Civil, eu concordo. E aí, me incomoda um pouquinho. Não sei se vai ser o filme vai ser bom, se vai ser ruim, mas eu falo que me incomoda no sentido de... Essa história, Dinastia M, é uma história que envolve toda a Marvel, todos os heróis. Heróis morrem, tem antes da queda, blá blá blá. Junta X-Men, junta os Vingadores, junta algumas outras pessoas fora das equipes. E aí quando você não coloca nada disso, eu acho que fechar uma história num filme só, num filme solo, eu acho que se perde um pouco a profundidade da história, entendeu?
Amigo, estão guardando pra Fênix Negra, confia. Que vai ser o próximo grande evento da Marvel.
Eu confesso que não me incomoda, porque eu acho que eles conseguiram fazer isso ser sobre a personagem. Coisa que a Dinastia M não necessariamente é.
Ah, eu ia falar, tinha esquecido. Eu acho que a construção dos motivos que levam ela a surtar é melhor nos filmes. Tudo bem que, tipo, ela perdeu os filhos nos quadrinhos já é um motivo bem plausível, né? Mas a gente tem uma construção de perda. Ela sempre tá se fudendo. Ela sempre tá perdendo as únicas pessoas que ela tem. E daí ela perdeu o irmão, ela perdeu o macho dela, ela perdeu os filhos que tinha acabado de ganhar. Eu acho o luto da Wanda nos filmes muito...
Ela perdeu o cabelo castanho.
Ela perdeu o cabelo castanho, que pra mim foi a maior perda. Foi a maior perda dessa. Foda-se os filhos.
O cabelo mal falado, viu?
Mas eu gosto muito do que estão trazendo, desse ser pelos filhos dela. O surto do multiverso, sabe? Dela ir atrás dos filhos. Porque...
Eu dou a vida, graças a Deus!
Sim. Porque é sobre isso. Se você pegar, tipo, se você pegar realmente o cerne da questão da desestabilidade psicológica da Wanda, é sobre os filhos dela. E é uma coisa que a gente vai ter agora nesse filme. E eu espero que tenha a cena, a adaptação da cena, da discussão dela com o Xavier.
O professor. Nossa, é muito boa.
Ah, vai ser ótimo. Assim, essa cena, a gente já tinha comentado antes em off, que lembra muito o professor contra a Jean em X-Men 3. De...
Confronto final.
De confronto final, exatamente. De ir lá na casa da Jean e dizer que ela matou o homem que ela ama e tal. É muito vibe essa cena na HQ de Dinastia M. E eu espero que tenha isso também em Multiverso. Mais uma vez o professor morrendo, talvez, mais uma vez.
Eu acho que não vai ter. Eu acho que nenhum análogo a essa cena, porque eu acredito que o Xavier não vai estar numa posição de psicólogo, entre aspas, sabe? Eu acho que ele não vai estar numa posição do Charles dos quadrinhos, onde ele tá lá tentando ajudar da forma que ele pode. Ele vai estar numa posição de... Eu quero resolver. Eu acho que a posição dele é a posição da Emma Frost dos quadrinhos.
Verdade.
E é, tipo, encaixaria, mata.
Encaixaria muito o Doutor Estranho ter uma cena análoga a essa.
Sim, aí sim. O Doutor Estranho eu acho que encaixaria mais.
É isso. Expectativas altas pro filme. Pra finalmente a gente ver a Wanda tacando fogo em tudo. E ela com o cabelo castanho de volta. Beijos.
Eu acho que isso é uma redução, no sentido de que a personagem fica andando em círculo.
Você fala repetir a história? Repetir, tipo, meio que repetir o WandaVision?
É, também, mas é porque toda hora é isso. Tipo, a Wanda faz alguma merda. Ah, vamos só criticar a Wanda. Aí agora, tipo, é uma coisa que a Wanda intencionalmente tá fazendo merda. Mas aí ela se arrependeu no final de WandaVision. Vai ser isso de novo, sabe?
É. Eu também concordo. Eu acho que isso é um ponto pra criticar, assim... Eu sinto que Multiverso da Loucura apaga o WandaVision, de certa forma. É basicamente, o esqueleto da história é o mesmo, só que aí, tipo, como não, a série não é algo de tanto alcance, meio que tiveram que refazer a história.
Eu concordo em parte, porque eu acho que, tipo, daria pra manter as duas obras se não fosse o final do WandaVision. Porque é um final muito redentor e tal. Se tivesse terminado com ela... mas menos tipo, ai, fiquei boazinha, eu abri mão da minha família e tal. Se fosse uma coisa mais dramática, que ela tivesse saído muito mais traumatizada, faria muito mais sentido ela estar onde ela está agora.
Não vou colocar o Mephisto em si na história, mas se os filhos tivessem sido sequestrados no final de WandaVision e ela tivesse perdido os filhos, já estava resolvido.
É que eu acho que assim, eu acho que o que esse filme supre é o fato de que em WandaVision ela não tem confrontos diretos de fato com ninguém. O mais próximo que ela chega disso é na cena que ela sai do domo e vai confrontar o esquadrão da morte do Hayward, que depois quase mata ele, e quando ela expulsa a Mônica. Eu acho que são os dois confrontos que ela tem, mas não é nada de estou indo até as últimas consequências para manter o que eu fiz. Ah, e ainda assim, mesmo que a gente pense por esse lado de ir até as últimas consequências, aqui ela tem um papel mais ativo do que ela tem nos quadrinhos.
Verdade, porque se a gente parar pra pensar, a Dinastia M é sobre a Wanda, mas também não é sobre a Wanda, porque ela mal aparece na história.
É uma história sobre o que a Wanda fez, né? Tipo, eu acho que se fosse pra apontar a diferença entre um filme e aqui, a HQ é sobre o que a Wanda fez, o filme é sobre a Wanda.
É isto, exatamente isto.
Bom, eu acho que a gente conseguiu destrinchar bem nossa opinião sobre a HQ, Dinastia M. Eu acho que é unanimidade aqui, eu acho que ninguém vai discordar que é uma das melhores histórias da Marvel. Embora aqui a gente tenha apontado algumas coisas sobre poder ser um pouco mais profunda, pelo menos nas histórias principais, né, nas 8 edições, mas ainda assim eu acho que todo mundo, que é unânime aqui, todo mundo gosta muito. Então a gente encerra por aqui. Se você gosta do nosso trabalho no Frequência Sentinela e no Universo X-Men, quer dar uma força pra gente, assina nosso conteúdo no Spotify, dá aquele like nas nossas postagens, se possível comenta o que você acha do podcast. Quer xingar a gente sobre a Wanda? Comenta na página, no Facebook, no Instagram, principalmente no pessoal do Damata, porque ele é o que causa mais raiva em vocês.
Sim.
Se vocês quiserem dar a sugestão de tema, feedback, manda um e-mail para frequenciasentinela@gmail.com. É isso aí, a gente fica por aqui. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Até mais.
Tchau, gente. Eu espero que a gente consiga ver a família Magnus reunida nos cinemas. Esse é meu sonho.
Tchau, gente. Eu espero que o Alisson pare de ser iludido.
Tchau, gente, e eu não espero ver Dinastia M no cinema, porque não tem mutantes, então eu não quero ver o extermínio deles.
É isso aí, gente, então até o próximo HQ Nossa, e falou!
É isso aí, tchau! X-Men